foram chamados, estão aqui relacionados para o confronto. Chico da Costa não veio, jogador que pode deixar o Cruzeiro. Neyzer Villarreal, também novidade, recuperado de um desconforto. Kaique Quente parece que sentiu algo muscular, por isso não veio. Deixa eu trazer o recado para você da HS Autopeças. Sabe por quê? Você vai comprar da miudeza ao amortecedor na HS Autopeças. A equipe do Tião, a equipe do Anderson Campos e do Henrique Hermano, pra você no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Blindeia. 3474-0022, 3474-0022, 36 anos de mercado, você já sabe. Peça aí, coisa séria, peça, era HS, a tua peça, ainda vai tomar um cafezinho com a equipe do Tião. Com tudo isso, provável Cruzeiro para hoje com Otávio, Fagner ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Gabriel Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Ingresso para a torcida do Cruzeiro hoje aqui no setor visitante do Beira-Rio, mundocolorado.com.br, inteira, R$130. Meia entrada, R$65. Cruzeiro que confirmou ontem o empréstimo de Lautaro Dias até junho do ano que vem para o Racing da Argentina. Segue com você, Nath. Ótimo dia.
Obrigada, Emerson Pansieri. Ótimo dia para você também. Bom trabalho aí em Porto Alegre, mais tarde com o Cruzeiro. São 6:26. Quero saber também as informações do Internacional. Cruzeiro que vai reencontrar o técnico Paulo Pezzolano. Não é isso, repórter Rubem Júnior. Um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos do tiro de meta da Itatiaia. O Internacional tem 21 pontos. Antes da parada para a Copa, teve 2 derrotas para o Bragantino e para o Vitória. No comando tem o técnico Paulo Pezzolano, que reencontra o Cruzeiro pela primeira vez. Ele que teve o retorno aí do Rocher, que estava com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, mas vem enfrentando dores lombares. Recentemente também contratou o Matheus Cunha do Cruzeiro, mas por força de contrato não pode entrar em campo o arqueiro de 25 anos. Pro gol vai o Antony. Um provável time do Inter com Antony, Bruno Gomes, Mercado, Vitor, Gabriel e Matheus Bahia, Vilagra, Paulinho, João Vitor, Carboneiro e Bernabé, Vitinho ou Alejandro. É o provável Internacional do técnico Paulo Pezzolano. Bom dia.
Tá certo, Rubens. Bom dia, obrigada pelas informações. 6:28, recado para você que quer economizar na sua conta de luz. Já conhece a Meta Energia? É, com a Meta você economiza e não tem quebradeira, não tem burocracia. Você faz o seu cadastro rapidinho no site. Então acesse metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. É o meu amigo Paulinho, junto com a Meta, te ajudando a economizar todos os meses na sua conta de luz e ainda usando energia limpa e renovável. Acesse metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Vamos falar também de vôlei, Liga das Nações Feminina, seleção brasileira em quadra daqui a pouquinho, às 8:30 da manhã, contra o Japão. É duelo único das quartas de final, então o Brasil buscando uma vaga na semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminina. Seleção brasileira que está buscando aí esse troféu inédito da competição. Terá desfalques importantes, né? A Gabi, que está com dores na lombar, não participou de nenhuma partida aí dessa Liga das Nações. A Júlia Kutz, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho, também precisou ser cortada. Mas o Brasil firme em busca desse título, Liga das Nações Feminina de Vôlei, Brasil e Japão, às 8:30 da manhã, direto de Macau, na China. A Itatiaia acompanha e vai atualizando também ao longo da sua programação. Assim encerramos o tiro de meta de hoje. Muito obrigada a todos pela companhia. Fiquem agora com o Jornal da Itatiaia. Meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo. Família e amigos se despedem hoje de capitã da PM assassinada em Belo Horizonte.
Justiça analisa nesta manhã a prisão de sargento suspeito de matar policial.
Preso o homem que teria jogado o companheiro do terceiro andar de prédio na capital.
Tarifaço entra em vigor e Brasil pode sofrer nova taxação nos próximos dias.
Após novas tarifas, o Canadá intensifica negociações com Washington, mas não descarta retaliação.
Em meio à guerra comercial, Ronaldo Caiado provoca Eduardo Bolsonaro sobre residência permanente nos Estados Unidos.
Flávio Bolsonaro volta a levantar dúvidas sobre urnas eletrônicas diante de diplomatas.
Tereza Cristina recusa convite para ser vice do senador nas eleições presidenciais.
Valdemar Costa Neto rebate acusações e diz que apenas auxilia parlamentares com remanejamento de emendas.
Um mês após terremotos, mais de 25 mil venezuelanos desabrigados ainda esperam por recomeço.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Júnior Moreira.
Bom dia, Fernanda Viegas.
Ótimo dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 15 graus.
Dólar vendido a R$5,07, o euro vale R$5,79, poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Acidente envolvendo pelo menos um carro bloqueia parcialmente a BR-040 na pista em direção ao Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 547, antes do Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana. Já são mais de 3 quilômetros de fila que reflete na saída do anel rodoviário. No anel rodoviário também há congestionamento para quem segue no sentido Rio, devido a uma ocorrência nas proximidades do Trevo do Betânia, lentidão desde o viaduto da Tereza Cristina. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
Polícia. E procura por suspeitos de homicídio tentado cometido noite passada na região noroeste da capital. O proprietário de uma barbearia havia acabado de atender um cliente no bairro Caiçara e seguia para seu carro na rua Fornatiari. De repente, uma moto apareceu e o garupa desceu armado. A vítima, de 33 anos, imaginou tratar-se de um assalto, mas desconhecido não disse muita coisa e simplesmente passou a atirar. Barbeiro correu, passou por duas vias, sendo perseguido pela motocicleta. Quando entrou na Avenida Catalão, ele percebeu uma viatura da PM e pediu socorro. Os autores fugiram pelo bairro e o baleado seguiu para o Hospital Odilon Beres, onde foram constatados dois tiros no ombro, sem risco de morrer. Ele disse aos policiais desconhecer a motivação, que não tinha problemas com ninguém. De acordo com a polícia, rapaz já figurou como vítima em dois boletins de ocorrência no ano passado, um de homicídio tentado e outro de disparos de armas de fogo. Nas imediações do crime, há câmeras de segurança que podem ajudar na investigação. Repórter Oswaldo Diniz.
6:34, o corpo da capitã da Polícia Militar é sepultado hoje em Belo Horizonte. O sargento Eduardo Abner, principal suspeito do feminicídio, continua preso e deve passar por audiência de custódia nesta manhã. Enquanto isso, a família busca respostas e o tio da vítima relata o histórico violento do militar.
Vai ser enterrada às 16h no Cemitério da Paz, no bairro Caiçara, o corpo da capitão Michele Leão, que morreu em circunstâncias violentas e misteriosas, principal suspeita de feminicídio, com vários hematomas por todo o corpo, no apartamento do casal, no bairro Palmares, região nordeste da capital. O marido dela, o sargento Eduardo Abner, lotado no 1º Batalhão, foi preso em flagrante suspeito de feminicídio e também pelo porte de comprimidos de êxtase. Ele deve passar por audiência de custódia daqui a pouco às 8:30 da manhã. Como a Itatiaia vem acompanhando, o homem alega que ele fez sexo sadomasoquista com a esposa de maneira consensual e que depois ela teria caído da escada da cobertura, eles que teriam feito consumo de álcool e êxtase. A Polícia Civil investiga as reais circunstâncias e a dinâmica de como tudo aconteceu. A Itatiaia também apurou que o sargento Eduardo Abner já tinha boletins de ocorrências em relacionamentos anteriores e que ele também chegou a ser expulso da PM logo quando ingressou na corporação. Foi descoberto que ele tinha passagens enquanto menor por porte ilegal de arma, em que ele tinha mentido no concurso na investigação social. Com essa descoberta, ele foi expulso da corporação, porém, conseguiu na justiça o direito de voltar à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Marlon Leão, tio da Capitão Michele, conversou com a Itatiaia e relatou um perfil frio e violento por parte do sargento Eduardo Abner.
É uma pessoa fria, né? Calculista, sempre com atitudes de malandro. Até minha filha, né? Tinha 12 anos de idade, ele ofereceu esse cigarro eletrônico para ela e pro meu filho. A partir desse dia eu nem olhei mais na cara dele, porque para mim isso aí é malandro, é bandido, porque é algo ilícito. E se uma pessoa representando a Polícia Militar, ele nunca poderia fazer isso. É meu filho, né? Ele já presenciou ações de agressão atrás dela para poder conversar com ela, também o ex-marido dela, que é pai do filho dela, o Guilherme, já escutei, né, não presenciei, mas escutei da minha família que ele já ameaçou o pai do Guilherme.
Com relação à sua sobrinha, o que você pode me falar dela?
Terrível, né, porque peguei ela no colo, todo mundo sempre gostou dela, ela sempre foi muito carinhosa com todo mundo, muito atenciosa, nunca tive nada, pelo contrário, e muitas vezes ela me ajudou na vida.
Agora, você acredita que a justiça vai ser feita? Porque a versão do sargento é de que as agressões fizeram parte de uma relação íntima com um requinte de violência consentida e que muito daquilo se deu quando ela caiu de uma escada. E a gente teve acesso, as imagens são muito tristes e que mostram realmente o corpo muito machucado da militar. O senhor acredita na investigação?
Eu acredito muito, porque é algo que vai dar muita repercussão ainda, eu acredito. Por mais que pessoas no íntimo possam ter alguma coisa, como ele fala, de sexo mais agressivo, mas não é esse ponto, né? Aí eu já vi um vídeo agora que ele carrega ela pelo elevador até o carro. Isso aí é, com certeza, alguém que está querendo esconder alguma coisa. Eu acredito na perícia, a minha irmã é perita da Polícia Civil, e eu acredito.
Repórter Renato Rios Neto.
E está preso o homem que confessou matar a namorada em um apartamento na região oeste de Belo Horizonte. Para Itatiaia, mãe de consideração da vítima, desabafou sobre a brutalidade do caso.
André Júnior Silva de Carvalho, de 24 anos, confessou ter matado Stephanie Ribeiro, de 35 anos. Ele é namorado da vítima e se apresentou a pedido da polícia na Delegacia de Homicídios em BH. Ele foi ouvido no começo da tarde desta terça-feira. O depoimento durou cerca de 3 horas. Após esse tempo, André saiu algemado e na viatura da Polícia Civil. Em seguida, escoltado pela polícia e preso em flagrante, André foi levado pelos agentes de segurança para buscar no endereço não revelado os pertences que ele saqueou da casa da Stephanie. André era procurado desde a descoberta do corpo da vítima, encontrado na segunda-feira dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Camargos, na região oeste da capital. O corpo de Stephanie foi localizado em já avançado estado de decomposição. A mãe de consideração da vítima, Valéria Auxiliadora Barbosa, conta o que sentiu ao saber da confissão de André.
Eu sabia que era ele, que ela não ia tirar a vida dela, não. Eu conheço ela, ela não ia tirar a vida. As coisas que eu senti falta lá, até passei pro detetive, né? Que é um tablet dela, senti falta. Tem mais coisas que eu não vi ainda, né? Eu fui pouco tempo lá, eu não aguentei ficar muito tempo lá. Dei falta da panela de pressão, da cozinha mesmo, a panela de pressão que ela tinha lá, que a mãe dela comprou antes de morrer. Agora, o que eu tô sentindo é ali, porque Deus é generoso, né? Porque como é que ele esqueceu a identidade dele lá? A polícia pôde pegar mais rápido possível. Eu sabia que era ele. Ela não ia fazer isso, não. Eu conheci ela. Ela tinha mentalidade de 12 a 16 anos, entendeu? Ela não é isso que o povo tá falando. Ela não tinha maldade, ela tinha um coração bom.
Repórter Alice Brito.
6:39, a seguir.
Pesquisa aponta que 30% dos brasileiros usam cartão de crédito para despesas cotidianas.
E você acompanha ainda hoje, Tarifaço entra em vigor e Brasil pode sofrer nova taxação nos próximos dias.
De julho é no Tauá Resort Caeté. E o melhor, com All Inclusive e desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para família toda, piscinas cobertas e climatizadas, recreação com tal alegres e nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade, em breve seu cãozinho vai curtir o Tauá Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tauaresorts.com.br.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Agora às 6h41, 3 em cada 10 brasileiros usam o cartão de crédito para cobrir as despesas do dia a dia e o hábito tem deixado muita gente endividada. Aqui na capital mineira, a população admite estar no vermelho após recorrer ao pagamento no crédito como um complemento da renda mensal.
Pesquisa aponta que o cartão de crédito deixou de ser usado pela população apenas para parcelar compras e passou a funcionar como um complemento de renda. Conforme estudo da Serasa, atualmente 3 em cada 10 brasileiros recorrem ao cartão para pagar despesas do dia a dia, como alimentação, contas da casa e outras compras essenciais. A dona de casa Ivone Silva, por exemplo, é uma das pessoas que não larga o método de pagamento.
Compro tudo cartão de crédito.
Já passou algum perrengue com cartão de crédito?
Ah, já. Muito. De embolar e depois ter que negociar, né? Mas sempre sair fora, né? Porque quando você embola muito, aí o interessante é negociar.
A senhora acha que isso acontece porque com cartão de crédito talvez se gasta sem ver?
Com certeza. Se a gente sai pra rua só com dinheiro, você até vê alguma coisinha que quer comprar, mas não tem. Com cartão você compra até sem querer.
Rui, médico.
Ô Rui, o que que você acha dessa situação, hein? De muitas pessoas que têm usado o cartão de crédito como se fosse um complemento de renda e usam um para pagar o outro?
Acho que tá descontrolado, não dá certo não.
No fim do mês a conta não fecha.
Não fecha de jeito nenhum. Eu uso de débito, mas mesmo assim você gasta com mais facilidade.
Gasta sem ver?
Você acha que, depois eu pago e aí vai embora.
Vicentina Rosário de Oliveira, sou aposentada.
Usa cartão de crédito?
Muito pouco.
É um método bom o cartão de crédito?
Olha, eu tenho insegurança, por isso que eu uso muito pouco. A minha insegurança é problema, às vezes, de juros. Eu uso débito porque aí eu sei controlar com minha conta corrente, né?
Gasto que tem.
É, os gastos que eu tenho. A maioria usa e eu conheço pessoas que não sabem como sair da dívida.
O levantamento da Serasa também mostrou que mais de 60% dos brasileiros utilizaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses. Mas até que ponto usar o cartão para complementar a renda pode ser perigoso? O gerente de comunicação da Serasa, Fernando Gâmbaro, dá mais detalhes.
A gente está lançando agora o mapa de crédito da Serasa e ele trouxe realmente esse dado, que a população brasileira hoje entende principalmente o cartão de crédito como uma extensão da renda mensal. O cartão de crédito, o principal uso dele hoje é para pagar as contas do dia a dia, então seja um supermercado, uma farmácia, e não contas parceladas como a gente pode imaginar. Isso pode gerar um risco muito significativo de fazer uma bola de neve de endividamento e levar as pessoas à inadimplência.
Pelas ruas de Belo Horizonte, pessoas utilizam o cartão de crédito para pagar a fatura do próximo cartão de crédito. Do banco X paga a do banco Y e assim por diante. Qual que é o principal risco dessa operação?
Qualquer problema que aconteça no seu mês, no seu planejamento, tudo isso vai por água abaixo. Então, seja caso você tenha uma doença, um problema no carro, seja mandado embora do trabalho, todo esse planejamento pode acabar te levando à inadimplência. Atualmente, aqui em Minas Gerais, a gente tem mais de 8 milhões de inadimplentes, o que representa 40% 47% da população adulta. Maior número histórico também dessa série histórica que a Serasa acompanha desde 2016.
Para finalizar, Fernando, a gente não está aqui demonizando o uso do cartão de crédito, desde que seja de forma consciente.
De forma alguma, o cartão de crédito ele é uma excelente ferramenta, desde que ele saiba ser utilizado. A gente acompanha pelos números do Banco Central que o crédito no Brasil é um dos mais caros do mundo, né? Então, quando você sofrer com qualquer tipo de problema no seu planejamento e tiver que entrar numa bola de neve de um endividamento, esse problema pode ser bem grande.
Repórter Gustavo Cícero.
E para quem já está no vermelho e quer limpar o nome, Betim faz mutirão de renegociação de dívidas até esta sexta-feira.
O caminhão da adimplência já está instalado aqui na Praça do Encontro, no centro de Betim, que até a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. A proposta é facilitar a vida de quem precisa renegociar dívidas sem precisar ir até uma agência da Caixa Econômica. A Marcela Lohana, secretária municipal de desenvolvimento econômico de Betim, dá detalhes de como será esse funcionamento.
Inicialmente nós pensamos nessa ação junto com a Caixa para poder trazer essa facilidade para a população para regularizar os seus débitos junto à Caixa. Nós temos em Betim cerca de 20 mil pessoas inadimplentes com a Caixa Econômica, e nós sabemos que o desenvolvimento econômico, ele passa não só pela atração de investimentos e pela atração de empresas para a cidade, mas sobretudo para entender a saúde financeira das famílias que compõem o nosso município. Então é com esse objetivo que o caminhão da Caixa está aqui hoje na nossa cidade, trazendo essa facilidade no acesso à negociação de dívidas.
Quem está passando por aqui, de repente está com dúvida, está com dívida, pode acessar também.
Com certeza, o caminhão ele trará ali orientações com uma equipe técnica muito capacitada, com sigilo também, com muito profissionalismo para poder atender da melhor forma a nossa população.
O Desenrola 2.0 acaba sendo uma oportunidade também para as pessoas se organizarem?
Com certeza, os descontos das dívidas chegam até 90% nessas renegociações.
Essa ação acontece essa semana, a expectativa de outros movimentos para chegar a essas pessoas também?
Sim, a prefeitura ela vem anunciando de forma massiva nos seus meios de comunicação, nos seus canais oficiais. Quanto mais pessoas souberem dessa ação, para ter essa oportunidade mesmo de regularização de crédito.
Lembrando que essa Praça do Encontro é no finalzinho aqui da Marco Túlio Isaac, né? Em frente aqui ao supermercado Luna, e quem passa pela praça já observa o caminhão da Caixa Econômica. Repórter Fabiano Frade.
6h47, no próximo bloco tem o quadro Vai de Quê? A rotina de uma moradora da Grande Belo Horizonte que pega 3 ônibus e leva 2 horas e meia de transporte público para trabalhar na capital.
E você acompanha ainda hoje, Flávio Bolsonaro volta a levantar dúvidas sobre urnas eletrônicas diante de diplomatas.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
6h48.
E você, vai de quê?
No quadro Vai de Quê de hoje, a Rádio Itatiaia acompanha a rotina de uma auxiliar de serviços que mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e trabalha em uma loja de cosméticos no Barro Preto, região centro-sul da capital. Para estar no serviço às 7h, ela precisa acordar às 4, pegar 3 ônibus e passar quase 2 horas e meia no transporte público. Neste momento, o nosso repórter Cléber Ribeiro já acompanha a última parte desse trajeto cansativo. De onde você fala nesse momento, hein, Cléber? Bom dia para vocês.
Pois é, Fernanda Viegas, já estamos no meio do trajeto, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Hoje a gente tá aqui ligado na rotina da Marilza Catarina da Paixão, ela que trabalha como auxiliar de serviços em uma loja, né, na Avenida Augusto de Lima e mora em Santa Luzia, na região metropolitana. A Marilza, para chegar até o Barro Preto, né, na região Centro-Sul, gasta cerca aí de duas horas e meia em todo esse trajeto. Ô Marilza, você é guerreira, hein? O trabalho é puxado. Que horas que você acorda? Bom dia.
Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Saio pro trabalho, pego o ônibus às 5 horas da manhã.
Qual que é a linha que você usa lá?
4115, Maria Adélia.
E ele vai até onde?
Ele vem até na estação São Gabriel.
Conta pra gente os perrengues de pegar o 4115 lá.
Uai, é porque eu tenho que levantar 4 horas da manhã, tá arrumando, pra mim poder tá subindo o morro, pra pegar o ônibus 5 horas da manhã, porque eu tenho que ficar na fila, pra mim poder tá conseguindo vir sentada, porque senão eu vou vir em pé.
Vai muito cheio?
Muito cheio, muito cheio, e uma sucata que é o ônibus.
É mesmo, ônibus velhos?
Ônibus pequeno, ônibus velho e ônibus lotado.
E aí, na hora que você desembarca na estação São Gabriel, vem pro centro como?
Outro trajeto, que é ficar na fila para conseguir uma vaga sentada, porque senão tem que vir em pé. É outro problema.
E aí, quando chega ao centro de Belo Horizonte, mais um ônibus, né? Desta vez, qual linha?
Chego em centro de Belo Horizonte, outro ônibus para mim tá chegando no bairro que eu trabalho, que é a linha 2103 ou 2102, 9412. Um dos três que me leva até lá, mas demora também.
Agora tem uma caminhadinha aí, né? Do centro até o ponto desse último ônibus.
Tem uma caminhada daqui até ali no ponto de ônibus, pra mim pegar um serviço 7 horas da manhã.
Ok, muito obrigado. E a gente vai nesse trajeto com a Marilza Catarina Paixão, ela que é auxiliar de serviços, trabalha no Barro Preto, na região Centro-Sul, e mora em Santa Luzia. É o Vai de Quê da Itatiaia desta quarta-feira. Repórter Clever Ribeiro.
Obrigado, Clever. Agora 6h51.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Isabela, detalhes para acidentes na Avenida Antônio Carlos. Bom dia para você.
Oi, Júnior, bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal do Itatiaia. Manhã que já começa com vários acidentes em Belo Horizonte, também na região metropolitana. Na Avenida Antônio Carlos tem dois. Em frente ao FMG tem uma batida entre carro e moto na faixa da esquerda e mais à frente, após o conjunto e API, um outro acidente que envolve 3 veículos, entre eles um carro que ficou bastante destruído, tudo isso no sentido centro, faixa da esquerda também bloqueada e há congestionamento. Na região centro-sul de Belo Horizonte, na Avenida Álvares Cabral, uma batida entre carro e ônibus na pista sentido centro, próximo ao prédio do Ministério Público, causa um pequeno ponto de lentidão. A princípio, ninguém ficou ferido, mas claro, é mais um ponto de alerta para o motorista. E no anel rodoviário também, outro acidente entre carreta e carro no sentido Rio de Janeiro, na saída do Trevo do Betânia, trânsito muito complicado, uma faixa bloqueada para quem sai da Via do Minério e a lentidão desde o viaduto da Tereza Cristina, mais um ponto de alerta para o motorista. Mais à frente, no Olhos d'Água, segundo a BH Trans, tem outra carreta com defeito, também no sentido Rio de Janeiro. Volto com vocês.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora 6h53. Daqui a pouco, homem é preso suspeito de jogar a companheira do terceiro andar de um prédio em Belo Horizonte.
Você acompanha ainda hoje. Valdemar da Costa Neto rebate acusações e diz que apenas auxilia parlamentares com remanejamento de emendas.
Momentos em família é sempre bom. E para curtir suas férias, você encontra tudo o que precisa no EPA.
Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 quilo, R$16,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelado a quilo, R$7,98. Frango a passarinho congelado temperado Big Frango quilo, R$8,90. Ofertas válidas até 22 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
6h54, homem é preso suspeito de arremessar a companheira da sacada do terceiro andar na região leste de Belo Horizonte.
Um homem de 30 anos foi preso no bairro Saudade, na região leste de BH. Ele é suspeito de jogar a companheira de 31 anos do terceiro andar. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal, após usar drogas, discutiu, a briga saiu do controle, a mulher foi agredida e, na sequência, foi empurrada da janela. Uma vizinha do casal foi quem acionou a polícia ao ouvir os gritos e pedidos de socorro. Ao chegar ao local, os militares se depararam com um homem sentado ao lado da vítima, que estava caída ao chão, seminua, machucada e com um corte na cabeça. Para a polícia, o homem tentou negar o crime. Disse que a companheira teria se jogado por conta própria. Ficou nervoso, se contradisse, tentou atacar os policiais, mas foi detido. A vítima foi levada já consciente para uma unidade de saúde da região. Uma vizinha do suspeito e da vítima, que preferiu o anonimato, revela o horror que é viver perto do casal, que é considerado instável.
O que, que aconteceu, seu vizinho aqui?
5 horas da manhã, começou as brigaiadas, parece que é motivo de droga. Tem muitas casas aí, vai mudando gente, a gente não sabe quem que vai morar. Acontece que a gente, morador que mora muito tempo, fica assustado. Começa às 5 horas da manhã, aí começa com a chamação, um colocando o outro contra o outro. Começa as brigaiadas, e na hora que parece faca, parece empurrão. A gente tá sofrendo esse risco porque foi um dia tenebroso pra gente. A gente não podia sair pra trabalhar. A gente não sabe a hora que vai acontecer, se alguém vai cair em cima da gente. Uma coisa perigosa vai atingir a gente.
Você viu ela sendo empurrada, alguma coisa parecida?
Não, só consegui ver o bololô. Depois disso aí a cena parou e aí eu só vi as polícias subindo.
Complicado, né?
Sim, muito, porque não tá fácil. Que a gente tenta procurar um lugar seguro pra morar de aluguel e é isso. Quem mora muito tempo, estão querendo sair por causa de confusão.
Então esse casal é gerador de confusão?
Pelo jeito é, porque é pessoas que a gente não conhece, não sabe quem que é. Na hora que olha, sempre tem alguma coisa envolvido ou polícia, alguma coisa a gente não sabe.
Repórter Alice Brito.
Agora 6h56, dupla que confessou ter matado um adolescente e escondido o corpo em Betim, na Grande BH, passa por audiência nesta sexta-feira. Após ouvir as testemunhas e os acusados, e a justiça vai definir se eles serão submetidos a júri popular.
Devem ser ouvidas pela justiça na próxima sexta-feira 3 testemunhas do caso da adolescente Gabriele Marques de Oliveira, de 16 anos, que foi encontrada morta em março deste ano em Betim, na Grande BH. Cauã Israel dos Reis Silva, de 18 anos, e Wellington Souza de Jesus, de 19, são os réus no processo. Gabriele teve um relacionamento curto com um deles, o Cauã. Os dois se entregaram para a polícia e confessaram ter matado a vítima com tiros e facadas e depois enterraram o corpo. A jovem chegou a ser dada como desaparecida e foi encontrada morta 4 dias depois. Os réus disseram que cometeram o crime porque Gabriele estaria armando uma emboscada para eles, versão que é contestada pela família da moça. Nesta terça-feira, aconteceu no Fórum de Betim a primeira parte da audiência de instrução e julgamento do caso, e 2 testemunhas foram ouvidas. Antes do procedimento, familiares e amigos da vítima fizeram um protesto pedindo por justiça. A advogada Tamires Gradice, que representa a família e atua como assistente de acusação, resume o contexto do caso no momento.
Aconteceu a primeira audiência do caso Gabriele, uma jovem de apenas 16 anos que foi morta por 2 rapazes, né, de nome Cauã e Wellington. Segundo eles, a motivação do crime teria sido porque ela estava armando uma casinha para eles. No entanto, não há nenhuma comprovação disso, né, até então, tanto que a família busca a todo tempo entender a real motivação desse crime. O que que realmente motivou eles a matarem Gabriele de uma forma tão cruel? E eu digo cruel porque não foi só tiro, teve também, foram desferidos golpes de facada, e a gente não sabe se essas facadas, né, foram antes ou depois dela já ter vindo a óbito. Então a gente não sabe contextualmente contextualizar aí o requinte de crueldade que foi utilizado. Foi a primeira audiência do caso, foram ouvidas apenas duas testemunhas, o policial e a mãe da vítima. Demais testemunhas serão ouvidas sexta-feira, dia 24, porque elas não compareceram na audiência. E o que a gente espera, né, é que realmente a justiça seja feita e o caso de Gabriele não seja simplesmente mais um, mas sim que tenha a punição devida e que todos os fatos sejam apurados.
A mãe de Gabriele, Josiane, descreveu rapidamente para a nossa reportagem qual foi a sensação de reviver o caso da morte da filha no fórum nesta terça-feira.
A gente quer justiça, que eles pagam pelo que eles fizeram e pegar pelo máximo. Eu acho um absurdo o Cauã debochando o tempo todo na audiência. Isso me deixou muito ruim, a cabeça até doeu na hora. Então se é blanche do menino é de pessoa ruim, misericórdia.
Na próxima sexta-feira, além das três testemunhas que faltam, a justiça deve ouvir os dois réus. A partir daí, o judiciário deve decidir se os dois vão ou não à júri popular. Repórter Felipe Quintela.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Após tarifaço entrar em vigor, o Brasil pode enfrentar mais uma taxação até o fim de semana.
Canadá intensifica negociações, mas não descarta resposta a novas tarifas.
Em meio à crise comercial, Ronaldo Caiado ironiza a residência permanente de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Em encontro com embaixadores, Flávio Bolsonaro volta a questionar segurança das urnas.
Um mês após tragédia, vítimas dos terremotos aguardam plano de reconstrução na Venezuela.
No Elos Itatiaia, setor de transporte aponta caminhos para fortalecer a indústria.
No futebol, o Cruzeiro enfrenta hoje o Internacional na retomada do Brasileirão.
Após empate com o Bahia, o Atlético perde a chance de subir na tabela.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 22 de julho de 2026. Apresentação Fernanda Viegas e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Primeiro deles, trânsito.
Tombamento de caminhão fecha a BR-262 no quilômetro 157 na Serra do Mar Cuco, em São Domingos do Prata, na região central do estado. A Polícia Rodoviária Federal está no local. Na BR-040, um acidente envolvendo pelo menos um carro trava o trânsito no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 547, antes do Jardim Canadá, em Nova Lima. Já são mais de 4 quilômetros de fila. No norte do estado, uma carreta bitrem tombou na BR-251 em Grão Mogol. O veículo está fora da pista e o motorista preso às ferragens. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Mive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Quarta-feira com tempo estável e seco em Minas Gerais. As temperaturas continuam em elevação, reduzindo o frio em todas as regiões mineiras. Entretanto, o tempo seco continua com índices críticos de umidade à tarde em quase todo o estado, exceto na faixa leste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. BH terá um dia de céu claro, com baixa umidade do ar no período da tarde. Na capital mineira, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus, com umidade relativa do ar mínima, marcando 25% à tarde. Repórter Aline Neves. 7-3. Os exportadores brasileiros podem enfrentar nos próximos dias uma nova ameaça tarifária dos Estados Unidos.
Depois da entrada em vigor do tarifaço de 25%, que já afeta setores como máquinas, calçados e vestuário, o governo americano prepara uma segunda rodada de tarifas que pode atingir novamente o Brasil.
A medida prevê a aplicação de tarifas de até 12,5% sobre bens importados de 86 países por suspeita de trabalho forçado.
Já começa a valer hoje a nova tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Com a medida, o Brasil passa a ocupar a segunda posição entre os países mais taxados pelos americanos, atrás apenas da China. Apesar da entrada em vigor da nova tarifação, o governo brasileiro decidiu, por enquanto, não acionar a lei da reciprocidade econômica. A avaliação é de que uma resposta imediata pode aumentar ainda mais os prejuízos para a economia brasileira. Segundo a advogada tributarista e sócia do escritório Fusco Advogados, Natália Fusco, a lei é considerada um instrumento de última instância justamente pelos impactos que uma retaliação pode provocar.
A lei da reciprocidade, ela é tratada como última instância porque provavelmente ela ocasionaria uma guerra comercial entre os países. E um fato importante que nós precisamos ter em mente hoje é que o Brasil tem um superávit comercial com relação aos Estados Unidos. O que que isso significa? Que a gente compra muito mais deles do que eles da gente. O que que mais a gente compra deles? Maquinário para a indústria, insumos químicos que são utilizados na agricultura. Ou seja, nós devolvermos as taxas que os Estados Unidos estão aplicando aos produtos brasileiros, isso refletiria numa inflação dentro do nosso país e aumento dos produtos que nós consumimos internamente.
Enquanto isso, o governo segue ouvindo os setores afetados para definir um pacote de apoio às empresas exportadoras. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, disse que ainda não há um prazo para o anúncio efetivo dessas medidas.
Não tem prazo, nós estamos colhendo as informações, colhendo os dados. Nós temos que tomar a decisão, o presidente Lula nos pediu. Vamos fazer um diagnóstico o mais próximo possível da realidade, ouvindo os setores e confirmando os nossos números.
O ministro também disse que o governo aguarda a definição dos Estados Unidos sobre uma nova tarifa prevista para os próximos dias, o que pode vir a alterar ainda mais o cenário das negociações.
Os 12,5% provavelmente serão anunciados na sexta-feira. Nós estamos na expectativa de saber se eles serão cumulativos com os 25 ou não. A partir daí é que se desvenda um novo cenário.
E durante a reunião com o governo, representantes da indústria defenderam medidas para reduzir os impactos do tarifaço. Entre as propostas apresentadas estão incentivos às exportações e mudanças no Plano Brasil Soberano. O presidente executivo da ABMAC, José Veloso, afirmou que é necessário fortalecer a competitividade das empresas brasileiras e abrir novos mercados.
O setor de máquinas e equipamentos, a gente entende que nós temos que trabalhar duas frentes. Uma da competitividade, para a gente aumentar as nossas exportações, conseguir novos mercados e, portanto, ser mais competitivos e mais efetivos. E o segundo é a questão do crédito, o Plano Brasil Soberano Aperfeiçoamento.
Já em relação ao Plano Brasil Soberano, Veloso defendeu a flexibilização de algumas exigências para facilitar o acesso das empresas ao programa neste momento de incertezas.
Então, como nós estamos numa crise de aumento de tarifas e a gente não sabe o que que vai acontecer no futuro, se os Estados Unidos não vai aumentar ainda mais a tarifa, então a questão da garantia do emprego é um risco muito grande para as empresas. E isso faz com que inibe as empresas entrarem no programa, que é um programa muito bom.
A estratégia continua sendo manter abertas as negociações com os Estados Unidos, enquanto busca alternativas para reduzir os impactos das novas tarifas e aumentar o acesso dos produtos brasileiros a outros mercados. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vaque.
Os Estados Unidos começam a impor pesadas tarifas comerciais a mais de 60 países. O Brasil é um dos mais atingidos. Donald Trump transformou tarifas na principal ferramenta de política externa dele, se não a única. Pode-se argumentar se essas tarifas, se essa ferramenta trará os resultados pretendidos, Make America Great Again, ou se é apenas mais um sintoma de uma superpotência praticando suicídio. Variam muito os motivos alegados para a imposição de tarifas, mas no caso do Brasil, é uma mescla de política com questões essencialmente comerciais. Nesse setor comercial, o Brasil, de certa maneira, colhe o que plantou ao longo de décadas, que foi a opção preferencial por protecionismo e uma economia fechada. É óbvio que a gente ia virar alvo preferencial quando o mundo de ontem fosse embora, e esse mundo foi embora. Mas a armadilha piorou devido à nossa política. As forças de um lado e de outro ignoraram a natureza do projeto de dominação de Trump. O governo deleitou-se nos dividendos eleitorais proporcionados pelo presidente americano, que acabou virando um cabo eleitoral de Lula. Os países nenhum gosta de ser tratado a pontapés. Negociações para valer? Como assim? Se os americanos estão ajudando a ganhar a reeleição do ponto de vista de Lula. Algumas das principais figuras da oposição assumiram a burrice de acreditar que potências têm amigos. Não. Elas só têm interesses. Para Trump, tanto faz Lula como alguém de sobrenome Bolsonaro. No meio disso tudo, o respeitado Financial Times registra hoje em longa reportagem que os Estados Unidos vão perder a condição de maior exportador agrícola do mundo. Para nós, o Brasil, somos um grande país que teima em pensar pequeno. Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:10, no próximo bloco, um mês após terremotos, mais de 25 mil atingidos ainda esperam por recomeço na Venezuela.
A inovação da indústria começa com boas ideias, mas para virar solução é preciso recurso, método e parceria técnica. É isso que o edital SESI Senai de Tecnologia e Inovação 2026 oferece. São até 6 milhões para desenvolver projetos que aumentam produtividade, segurança e competitividade na indústria. Com o apoio técnico do SESI e do Senai, sua ideia se transforma em resultado real. Inscreva seu projeto em edital.sesisenai.com.br.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-889-5068.
É o Arraiá que dá jogo, dá vai compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martim Minas é demais.
Amaciante de roupas concentrado com conforto 1,5 litro, 21,90. Óleo de soja Vita Livre Veleiro 900 ml, 6,28. Café Belita 500 gramas, 21,90. Azeite Galo Extra Virgem 500 ml, 29,90.
Uma divina fé.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
7:13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Isabela, pra onde você tá olhando agora?
Júnior, trânsito muito complicado na saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro por reflexo de várias ocorrências, tanto no anel rodoviário quanto na BR-040. No anel rodoviário, primeiramente tem um acidente envolvendo uma carreta e um carro na altura do trevo do Betânia, e mais à frente tem outras três carretas com defeito no trecho entre o trevo do Betânia e a chegada ao Olhos d'Água, por isso o trânsito é completamente travado. Mais à frente, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, na própria 040, no quilômetro 547, no sentido Rio, tem outro acidente que envolve pelo menos um carro. A EPR Via Mineira e também a Polícia Rodoviária Federal estão a caminho do local e por isso o trânsito completamente travado, que reflete inclusive no próprio anel rodoviário esse acidente que aconteceu pouco antes do Jardim Canadá em Nova Lima. Trânsito muito complicado e não tem rotas alternativas. A dica para o motorista é mesmo ter muita paciência. Para quem segue em direção a Belo Horizonte, a 040 apresenta trânsito livre e assim segue até o acesso ao anel rodoviário no sentido Vitória. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 7h14.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
Mais de 25 mil venezuelanos vivem em abrigos temporários após a sequência de terremotos que atingiu o país. Quase um mês depois da tragédia, o desafio deixou de ser apenas o resgate das vítimas e passou a ser também a sobrevivência de milhares de famílias que ainda não sabem quando nem onde vão poder reconstruir as suas vidas.
Mais de 25 mil venezuelanos vivem hoje em abrigos. São mais de 100 campos de refúgio montados na capital Caracas e aqui na região de La Guaira. A Itatiaia foi, a convite do governo da Venezuela, visitar um desses abrigos na periferia da capital, onde tudo funciona com perfeição. Se cai uma migalha no chão, já tem alguém para recolher. Mas essa não é a realidade da maioria das vítimas dos terremotos de 24 de junho. Aqui onde estamos, no estacionamento de uma farmácia, foi instalado um abrigo para 900 pessoas que dormem em barracas e reclamam da falta de assistência pública. Aqui dependem de ajuda humanitária internacional, de trabalho voluntário e de doações de empresários e comerciantes locais. Uma das queixas da população aqui neste espaço e que sintetiza um desafio para toda a Venezuela é a seguinte: onde nós vamos reconstruir as nossas casas? São muitas as frentes buscando alternativas para reconstruir a Venezuela. Organizações da sociedade civil, universidades, o governo federal e também administrações de regiões autônomas e opositoras à presidente Delcy Rodríguez desenham planos para viabilizar economicamente esta reconstrução. Enquanto isso, especialistas ainda avaliam os danos. O estudante de arquitetura Luiz Mário Maiuri, de 22 anos, foi convocado a integrar esses grupos de estudo. Segundo ele, um dos métodos apontados como mais eficientes seria a construção de casas pré-fabricadas.
Dentro dos métodos construtivos, tem casas que podem ser feitas em uma semana, em um mês, em um ano, algumas em até cinco anos.
Cinco anos, incluso, a estruturas muito complexas, com cimentações muito fortes.
Essas porque são muito complexas. Uma das soluções que a minha equipe apontou e que tem explorado é economicamente um desafio, porque implicaria investimentos, mas seriam casas pré-fabricadas.
Nas conversas com a população, muitos se dividem entre apoiadores e críticos do governo. O pedreiro Ronald Henrique Gomes, de 53 anos, que teve sua casa destruída em La Guaira, mostra confiança no governo federal.
Eu sei que a presidente Delcy não vai abandonar a ninguém nessa tragédia.
Com esta tragédia. E muita gente que, como eu,
muita gente casa, que, como eu, perdeu a sua casa.
Estava em luta de ter sua casa.
Vão ser recompensados com uma casa nova, porque esse governo já mostrou isso.
Por outro lado, a trabalhadora autônoma Cristina Mesa, de 47 anos, mãe de três filhos, está no estacionamento de um comércio na região de Vargas, próxima a La Guaira, num abrigo improvisado. Ela diz que a espera é angustiante e que o governo demora a agir.
Muito angustiante, de verdade, porque estamos a la ligera, sí, que no sabemos qué vamos a hacer.
O presidente do Banco do Tesouro da Venezuela, ligado ao Ministério das Finanças do país, Jimmy Ojeda, repete o mantra dito pela presidente Delcy Rodríguez: ninguém vai ser abandonado.
A presidente Delcy Rodríguez determinou que se faça um cadastro com as pessoas atingidas e tem repetido a frase que ninguém que foi atingido pelos terremotos será abandonado pelo governo.
O governo federal estuda conceder financiamentos de até 80% da as residências, mas não consegue explicar de onde vai tirar estes recursos. Por outro lado, prefeito da cidade de Chacao, na região metropolitana de Caracas, onde 68 pessoas morreram e dezenas de edifícios foram afetados, Gustavo Duque desenha um plano mais racional para tentar atrair recursos. Ele conta com a ajuda estrangeira. Duque faz oposição à presidente Delcy Rodríguez.
Estamos fazendo um projeto para ajudar aos vecinos.
Estamos fazendo um projeto para ajudar pessoas através de bancos, que não vai dar crédito diretamente a elas. Vamos intermediar, descontando impostos municipais destes bancos. Estamos apelando a organizações internacionais como o Banco Interamericano, que nos ajudem com recursos para reparar estas residências.
Da Venezuela, João Felipe Loli.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
7:20. A seguir, Flávio Bolsonaro volta a levantar dúvidas sobre urnas eletrônicas diante de diplomatas.
No Elos Itatiaia, setor de transporte aponta caminhos para fortalecer a indústria. A gente já volta, não saia daí.
O mundo avança para uma energia mais limpa. Avança para a inteligência artificial. Avança para novas tecnologias todos os dias. Mas toda transformação tem uma origem. Antes das baterias, antes dos data centers, antes da inovação, existe a mineração. Porque o futuro não nasce pronto. Para existir e avançar, ele se sustenta na mineração. Itaminas, mineração que sustenta a vida.
O feirão dos feirões chegou a Carmel Volkswagen. Aproveite Nipus Highline por R$145.100, chassi único. E T-Cross Highline por R$169.900 na troca com seu usado. São ofertas imperdíveis e por tempo limitado. Consulte condições e nunca compre o Volkswagen sem consultar a Carmel. Feirão dos feirões Carmel Volkswagen. No Prado, em Massa Massi. Ligue 3280-9500.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não, não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamen, sucesso na cama. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tá com vontade de algo gostoso e saudável? E que ainda fique pronto em minutos pra facilitar a correria do seu dia? É pra já. Ou melhor, Nat Pronto Já. 100% carne de frango, pura fonte de proteína. A linha Nat Pronto Já tem produtos cozidos, assados e empanados que ficam prontos rapidinho. Perfeitos pra air fryer. Em poucos minutos você facilita a sua vida com muito sabor, combinando diversos cortes de frango em diferentes receitas e formas de preparo. Nat Pronto Já. Combinou, aqueceu, arrasou.
Agora, 7:22. Em encontro com embaixadores, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas. De Brasília, o repórter João Pedro Melo tem os detalhes. João, o senador pediu o reforço de observatórios estrangeiros para acompanhar as eleições de outubro. Ele basicamente repetiu o que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já fez outras vezes, né? Bom dia para você.
Oi, Júnior, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, foi mais ou menos o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022. E essa fala mais uma vez ocorreu ali durante um encontro com representantes de outros países, ou seja, diplomatas estrangeiros. Flávio mencionou documentos da CIA, o serviço secreto americano, que dizem o seguinte, que a Venezuela tinha capacidade de manipular sistemas eletrônicos de votação. E por lá, os sistemas são produzidos por uma empresa chamada Smartmatic. Na fala que Flávio fez, ele disse que essa empresa também produz as urnas aqui do Brasil, o que não é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral destacou que esses sistemas do Brasil nunca foram produzidos por essa empresa, que essa companhia chegou a participar de uma licitação lá em 2020, mas acabou derrotada. Eles nunca produziram nenhum tipo de equipamento de votação aqui para o Brasil. Flávio finalizou dizendo o seguinte, que não estava questionando o sistema de votação eletrônica que ocorre aqui no Brasil e que os países devem mandar a maior quantidade de observadores para o processo eleitoral de outubro. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse assunto. Aqui em Brasília, nesse momento, temos sol, temperatura na casa dos 17 graus.
Agora, 7h24.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Rita, a guerra no Oriente Médio volta a sacudir os mercados internacionais e leva o petróleo ao maior patamar do ano. Fala pra gente, bom dia.
Bom dia. E o conflito entre Estados Unidos e Irã vai escalando. E junto com ele, vai subindo o preço do barril de petróleo, que rompeu ontem a barreira dos 90 dólares, fechou a 91 dólares. Para o Pentágono, a guerra já tem preço e custou para os Estados Unidos até aqui 31,5 bilhões.